podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Temos a honra e o prazer de receber aqui Suzane Vidal, que é jornalista, é pré-candidata a deputada federal. E a jornalista Suzane Vidal teve aí a candidatura a deputada federal pelos Republicanos homologada na última segunda-feira durante a convenção estadual do partido aqui em Aracaju. Com 28 anos à frente de um dos principais telejornais da TV Sergipe, Suzane decidiu deixar o jornalismo para se dedicar à política, defendendo uma atuação baseada na escuta, no diálogo e no compromisso com o desenvolvimento de Sergipe. Muito bom dia, minha colega Suzane Vidal. Seja bem-vinda.
Muito bom dia, William. Muito obrigada por esse convite. Quero dar bom dia também à Fabiana, né? Essa voz matinal que eu fui acostumada também a ouvir quase que diariamente, indo para a TV, indo ao meu compromisso de trabalho. Mandar um abraço pro Paulinho, né? Paulo Souza, meu ex-aluno de jornalismo, olha só, quando a gente entrega a idade é assim,
não,
sabia?
Por favor, pelo
Ele
amor
está
de
em
Deus.
Férias, né? Um querido, aproveita suas férias, Paulinho, e também dá um bom dia aqui a toda a turma da Jovem Pan, a Lu, que sorriu um cafezinho maravilhoso aqui. Para mim é uma alegria imensa estar com vocês, sempre importante ter esse momento de troca.
Suzane, a gente costuma dizer assim, né? Tá lá na tela, é impossível dizer que se falar o nome, você sabe quem é Suzane Vidal? Seja quando vai falar, eu sei quem é a repórter, eu sei quem é a jornalista, sei quem é a apresentadora, mas aí agora você saiu da tela e vem para o lado de cá. Eu queria que primeiro você dissesse para o sergipano, para o aracajuano, o que é que faz essa inquietação trazer você para a política? Por que Suzane Vidal candidata?
Muito boa pergunta, Fabiana. Veja, depois de 28 anos, ininterruptamente, entrando na casa das pessoas todos os dias pela tela da TV, trazendo todo o histórico do sergipano, contando a história do sergipano, da família sergipana, mostrando as dificuldades do Estado, mostrando as potencialidades do Estado, e sempre sendo interrogada, interpelada pelas pessoas nas ruas, nas minhas redes sociais. Por que que Sergipe não cresce como deveria? Por que que Sergipe sempre vai ficar aquém de outros estados, inclusive estados em área territorial muito parecida? Aí eu dou o exemplo de Santa Catarina, né? Para a gente não ficar falando só, Sergipe é um estado pequeno, Santa Catarina também é em área territorial, e você analise a diferença em relação à potencialidade do estado. E quando a gente começa a buscar e começa a conversar com as pessoas, de ouvir justamente essa inquietação, por que que não muda, por que que a gente, por exemplo, um exemplo muito clássico, ao vir para cá, eu me deparei com a cena que eu vi diariamente, a fila no INSS, ali na Rua da Frente, Avenida Evedo Prado. Se você analisar, parar e conversar com aquelas pessoas, em média de 40% a 60% daquele pessoal é do interior. E precisa se deslocar de cidades distantes, muitas vezes com aquele dinheiro contado, para resolver uma questão ali, tentar resolver uma questão no INSS, uma perícia agendada, que muitas vezes você chega lá, tem uma fila imensa. É falta de dignidade, de respeito para com as pessoas, muitas delas idosas, muitas delas com a mobilidade reduzida, muitas delas ali com fome, com dinheiro contado para vir e não tem a garantia de que vai ter o atendimento e não tem a garantia de que o problema vai ser resolvido. Porque às vezes chega lá, a perícia está agendada, mas o médico não chegou por outras questões. Ou então, sistema falhou, caiu o sistema. Que sistema é esse? É o sistema de informática, de computação. Mas assim, por que ninguém nunca resolve isso? Então são esses questionamentos que eu sempre me deparei diariamente e assim eu ficava sem resposta. E o que eu fazia enquanto jornalista? O que eu podia fazer? Retratar, contar essa história. E muitas vezes parecia história de quadrinho, história repetida. Era todo dia. Que dia é hoje? Quinta-feira? Poxa, a gente falou sobre isso segunda. Hoje é quinta. Qual é a garantia? A gente vai falar isso na próxima semana. Até quando? Então essa inquietação surge exatamente dessa conexão com as pessoas, de sempre me questionar, me perguntar. E aí eu percebo. O que é que eu estou fazendo com o que eu estou vendo e ouvindo? É uma questão também de responsabilidade. É uma questão de você se entregar e de mostrar. Eu estou muito bem, obrigada, enquanto jornalista, enquanto professora do curso de comunicação, enquanto escritora, como membro de Academia de Letras de Aracaju. São situações, são formações que me dão muito orgulho, porque me dá também essa representatividade, me dá essa bagagem. Só que existe uma responsabilidade com tudo que a gente vê e ouve. O que é que eu vou continuar fazendo? Eu sou uma mulher de 52 anos, eu sou uma sergipana nascida em Aracaju, conheço o estado como poucos, conheço o estado de Sergipe, os problemas do estado de Sergipe, como poucos que aqui estão, que se apresentam também, tentando trazer essa mudança, uma mudança que nunca chega. Qual é o entendimento, qual é esse interesse, qual é o comprometimento? Acho que a palavra é essa.
Suzane, você
São
falou...
vários projetos, mas assim, o que falta é esse comprometimento.
Você usou a palavra conheço. Isso é super importante para derrubar algumas narrativas que dizem assim, ah, mas o que ela entende de política? O que, que ela quer na política? Você, como você diz, você é uma pessoa que já está estabelecida. Então, assim, não é um personagem. Você conhece o problema de ouvir, de vivenciar, de sentir. É importantíssimo dizer que mesmo na tela a gente percebe a transparência, aquilo que você coloca muitas vezes, mesmo tecnicamente, mas o olhar ele não mente. E você sentiu isso no abraço de uma colega nossa.
Exatamente.
Da querida Lu, que nunca tinha visto de perto a Suzane Vidal, mas com muita intimidade, não é? Olhou nos seus olhos e vê que você é um ser humano que vivencia aquilo que pôde apresentar durante 28 anos. Qual que é o papel do legislativo nessa transformação? Como é que você faria, eu não diria um julgamento, mas uma avaliação da nossa bancada em Brasília?
Eu gosto só voltar nessa sua pergunta, Lu, porque assim, Lu não, Fabiana, olha só, Lu é a pessoa que me recebeu aqui de uma forma tão, tão honesta, com um sorriso aberto, um abraço acolhedor. Ela olhou para mim, não com um olhar de quem não me conhece, mas um olhar tipo assim, oi, bom dia. Sabe aquele olhar acolhedor? E eu tenho tido a grata satisfação, a alegria de ser recebida, de estar sendo recebida e acolhida por onde eu tenho passado. Inclusive, eu estou indo onde eu estou sendo convidada. E hoje a gente percebe que é muito... Existem políticos, né, que organizam suas equipes e dizem, vai lá na casa de fulano, organiza tudo para que eu vá. Tipo assim, você está se convidando e as pessoas, elas me convidam. É um movimento inverso. As pessoas que me conhecem, porque um personagem ele não se mantém por tanto tempo. Não existe isso, uma figura, uma montagem. É real, é no olho, é na voz, é na imagem. Porque assim, claro, óbvio, que eu estudei para isso. Eu me preparei para ser apresentadora, eu me preparei para ser editora executiva. Ali eu imprimia também o meu olhar jornalístico e o meu olhar humano, na medida que eu também aprovava pautas importantes que lidam diretamente com a vida das pessoas. Então, vamos falar sobre o que hoje, quinta-feira? Tem lá a fila do INSS? Claro que a gente tem que pautar. Mas de novo esse assunto, mas gente, não resolveu. Se é de novo, a gente tem que, porque o problema não foi resolvido. É o problema da falta d'água, que insistentemente lá no quadro chama o S1 que resolve. Eu falava com a minha equipe, gente, não tem outros assuntos para a gente mudar um pouco, para a gente diversificar, porque são vários questionamentos da população. E a minha equipe dizia, Suzane, mas assim, de 10, 8 é o problema da falta d'água, é da Iguá. Então significa o quê? Era uma dor da população que a gente não podia fechar os olhos. Ali eu estava imprimindo a Suzane, humana, cidadã, comprometida, exercendo o meu papel até onde eu podia, que era mostrar os lados. Agora, quando eu me lanço pré-candidato a deputada federal, eu percebo que eu tenho condição de chegar onde as decisões são tomadas para resolver problemas que estão aqui na ponta, que impactam diretamente a vida das pessoas, e a gente percebe que há um distanciamento muito grande entre o que as pessoas vivenciam aqui em Sergipe e onde quem está lá em Brasília toma essas decisões. Então a gente observa o seguinte, a gente precisa pensar numa bancada sergipana forte, comprometida e dedicada. O conhecimento... Aí só para fechar seu questionamento em relação aos questionamentos que chegam, mas ela nunca foi candidata, ela nunca esteve na política, por que agora? A minha pergunta é simples, e por que não agora? E por que não agora, se essa inquietação me mostra que noticiar apenas não é suficiente? Eu posso fazer mais e eu quero fazer mais. Eu estou diante de uma mulher, de um vozeirão matinal aqui, que traz diariamente os mesmos questionamentos, mesmo impacto da notícia, e por que não a gente utilizar essa bagagem que a gente tem lá, o contato direto com as pessoas, direto e diário, né? Diário e noturno com as pessoas, com o sergipano, e levar para onde a gente busca. Eu não tenho preparo, na verdade eu não tenho a experiência de um cargo legislativo.
E que bom que você também não tem a manha.
E não tenho os vícios.
Eu não tenho os vícios. Você entende, Suzane? Mas, aonde essa expressão ela chega com muita verdade? Porque o eleitor ele também está cansado do político manhoso.
A palavra
daquele
é essa.
Daquele que se elege e ele se elege hoje e só volta a conversar de novo com o eleitor daqui a 4 anos.
Mas é o que acontece, infelizmente, é por isso que as coisas estão como estão. E sabe com quem a gente se depara diariamente? Sabe com quem eu tenho me deparado diariamente? Com o sergipano cansado disso. Cansado de esse político que chega só no período eleitoral e aí faz aquelas promessas, são as mesmas, já chega com o projeto pronto, vou chegar, fazer e acontecer, e depois esquece Dona Maria, seu João, e os problemas não são resolvidos. E a gente tem que pensar que a população ela tem uma oportunidade maravilhosa, importantíssima, que é em outubro, ela simplesmente sinalizar o que é que ela quer para a vida dela. Ela quer essa continuidade ou aquela apostar que a gente pode, porque a gente tem opção, porque a gente pode mudar, porque a gente pode renovar e a gente precisa? Se a gente não fizer isso, é aquela história. Veja só, outro detalhe importante. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que dizem assim, eu estou tão cansada dessa mesmice que eu já tinha decidido que não vou votar mais. Eu já tinha decidido que eu não quero saber. Mas aí, Suzane, você aparece como pré-candidata e eu lhe conheço. Eu conheço a sua história. Minha filha, é isso mesmo, vai em frente. Então são essas pessoas que estão me encorajando. E é nisso que eu tenho me baseado. É óbvio que o preparo é importantíssimo. Como professora, eu entendo isso e dou muito critério, dou muita importância a isso. Para tanto, eu comecei a me preparar. Quando eu decidi fazer essa mudança de rota na minha vida, a primeira coisa que eu busquei foi um curso de formação no Renova BR, que é uma das maiores escolas de formação política da América Latina, e ela é apartidária, e ali ela dá uma noção do que é o orçamento público, de políticas públicas, como você pode desenvolver, como você pode dialogar, como você pode articular, porque primeiro, esse conhecimento foi só o início, é uma plataforma com mentores, com professores, com pessoas experientes em todo o Brasil, inclusive também formadores de outros lugares, de outros países, que trazem essa experiência que a gente pode e deve aplicar no Brasil, que a gente pode e deve aplicar em Sergipe, para que a gente possa avançar e as pessoas e os sergipanos não fiquem a vida toda dependendo de favor. E aí eu falo das cidades, principalmente as cidades do interior e principalmente as cidades menores, em que muitas vezes a força de trabalho é só vinculada à prefeitura.
Suzane Vidal, o William Fonseca tem pergunta para você, mas antes de o William fazer a pergunta dele, eu vou deixar para você mais uma pergunta. Você acabou de citar a sua formação política, né? A maneira ampla, e quem conhece sabe do que você falou. A questão é a seguinte, ao escolher um grupamento, o que que baseou você? Você hoje está no grupamento do
Republicanos.
Do Republicanos, que tem aí já convencionado, né, o Valmir de Francisquinho na cabeça de chapa. Nós temos a liderança da prefeita Emília Corrêa em Aracaju, a primeira mulher a administrar os destinos da nossa cidade, e você já percebeu o quanto a política ela é maliciosa com uma mulher quando ela está com o mandato na mão. E a prefeita Emília tem sofrido muito isso. Como foi a sua escolha para se colocar exatamente ao lado dessas lideranças tão importantes para o Estado?
A prefeita Emília Corrêa é a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, a nossa maior liderança feminina, uma pessoa íntegra que eu conheço há muito tempo, muito antes dela entrar na vida política, né, na política partidária, ainda como defensora pública, tive a oportunidade de entrevistá-la. E, Fabiana, você sabe muito bem que quando você entrevista alguém, existe uma fala das palavras pronunciadas e existe uma intenção do olhar com que essas palavras são pronunciadas. E eu sempre identifiquei muito claramente isso na prefeita Emília Corrêa, a quem eu posso chamar de amiga por conhecê-la há tanto tempo. E a conversa que eu tive com ela, porque eu tinha sido convidada em anos anteriores, especialmente em ano eleitoral, para entrar na vida política, para me filiar a um partido político e tentar uma carreira. E eu nunca quis, e eu sempre disse não, porque sempre estive ligada à comunicação. Entrar na política foi algo que veio numa construção com a maturidade, mas pesou demais o convite dela, pesou demais a conversa que ela teve comigo, no sentido, precisamos fortalecer e aumentar a participação feminina em Sergipe, por Sergipe e para Sergipe. E tendo pessoas comprometidas, como ela é, eu me sinto ainda mais inspirada e espero também servir de inspiração a tantas outras. Infelizmente, nós estamos diante de um momento em que ela tem sido combatida diariamente. Existe uma palavra para isso, né? Medo, receio. E existe, claro, o machismo estrutural. Porque se nós tivéssemos um prefeito homem do gênero masculino, talvez não tivesse tantos embates. Então, assim, ela tem um desafio ainda maior de, veja, o tanto que ela já fez e o nome, né, a trajetória ilibada. Porque você quer conhecer alguém, você vai em busca da trajetória. Isso vale para qualquer pessoa, isso vale em qualquer profissão. Na política, mais do que é necessário você analisar a trajetória de quem está ali no comando, na linha de frente, ou em quem quer entrar, ou em quem se coloca à disposição para entrar e fazer parte também dessa grande comissão de representatividade. Que eu acho que essa palavra tem um peso muito grande. Quando você elege alguém para lhe representar, você está dando a essa pessoa a confiança e todo o crédito para eu sei quem vai me representar, porque eu confio, porque eu acredito, porque eu sei que isso aqui vai mudar. Pelo menos existe esse desejo, esse comprometimento. O agrupamento hoje, Republicanos, apresenta o pré-candidato Valmir de Francisquinho como pré-candidato a governador de Sergipe, que é o que o povo quer. Simplesmente a gente observa que muitas pessoas ainda lembram que em 2022 Valmir de Francisquinho foi o governador mais votado no primeiro turno. Mas o que aconteceu? A gente já sabe exatamente tudo o que aconteceu, aquele impedimento. E agora as pessoas querem ter a oportunidade, estão ansiosas para chegar ao dia 4 de outubro para confirmar esse desejo delas. Esse clamor é diário que a gente percebe onde a gente anda, estando com ele ou sem ele. Que eu quero dizer, quando nós estamos em uma agenda juntos, enquanto majoritários, nos lugares onde a gente tem ido, especialmente na feira. Por que feira? Porque onde está o povo. Porque é ali que a gente conversa. Porque é ali onde estão as tradições. Porque é ali onde a gente tem aquele momento de partilha. E essa é outra coisa que tem me impressionado bastante, quando eu chego na casa das pessoas, a convite delas, porque você só convida alguém na sua casa, alguém que você goste e que tenha confiança. Você não convida qualquer pessoa para sua casa. E quando eu vou, a pessoa diz assim: poxa, Suzane, eu lhe convidei, você disse que vinha, mas eu não acreditava, no fundo, meu Deus, como é que você vem para minha casa? E quando você chega, é real, eu via você na TV e hoje você está aqui sentadinha tomando café e conversando, e me olhando, e ninguém nunca parou 2, 3 minutos para me ouvir. Então as pessoas estão cansadas das mesmices, das mesmas promessas, e elas estão precisando de atenção. Mas não é uma atenção qualquer, é uma atenção de alguém que elas conhecem. Sabe papo de amigo, conversa de amigo? É assim que eu tenho sido acolhida e tenho que agradecer demais todo esse acolhimento por Sergipe.
William Fonseca.
Suzane, esses 28 anos aí na casa das pessoas, praticamente todos os dias, gerou então essa empatia, né, já da população contigo. Isso já dá um grande crescimento na sua imagem. Mas estar presente agora, vendo as pessoas, entrando na casa, como você falou, entrando na casa das pessoas, tomando um café e convivendo no dia a dia, isso está gerando nas pessoas essa confiança para as queixas. A gente quer saber a queixa, principalmente das mulheres, né, que são maioria, né, nesse país, nesse estado também. Quais são as principais queixas que têm sido feitas a você e as expectativas das pessoas para o seu mandato?
Principalmente as mulheres, têm dois assuntos assim que têm sido muito frequentes, e um deles é oportunidade de emprego, de trabalho para os jovens, porque muitos deles saem de Sergipe e vão em busca de emprego nas grandes regiões, sul, sudeste, e aí é onde Santa Catarina está desenvolvendo bastante, com a mão de obra também de Sergipe, a mão de obra do Nordeste e a mão de obra de Sergipe. Infelizmente, são situações em que o jovem dessas cidades aqui em Sergipe, eles chegam numa fase escolar de decidir qual profissão, muitas vezes nem tem o curso aqui em Sergipe, um curso universitário, ou tem, mas eles não têm uma oportunidade de trabalho e precisam sair de Sergipe. Como as mães ficam, as famílias ficam, né? A saudade mata, a gente sabe muito bem disso. E elas não têm como prender, porque é o futuro deles. E esses jovens saem para buscar uma oportunidade de trabalho, inclusive oferecer uma melhor condição de vida a seus familiares, pais e avós. Essa é uma dor que eu tenho ouvido com muita frequência em relação também à oportunidade de trabalho para mulheres 40 a mais. Porque já cuidaram da família, dos filhos, os filhos estão encaminhados em escola, mas elas sentem a necessidade também de ajudar no orçamento doméstico, no sustento da família e ter dignidade, ter oportunidade de trabalhar para serem donas do próprio nariz, para terem autonomia, inclusive para não permitirem permanecer em uma situação, em um relacionamento tóxico em que elas não são amadas, elas não são valorizadas como devem. Infelizmente, a gente sabe que falar é uma coisa, vivenciar é outra. E cada uma tem a sua realidade, cada uma tem a sua trajetória. E muitas delas não conseguem se desvencilhar desse tipo de relacionamento tóxico, porque a mãe é leoa, né? A mulher é leoa. E mãe, então, ela quer proteger a cria, quer proteger os seus filhos. E elas pensam muito mais na condição dos filhos, para onde eu vou, como é que eu vou. Eu não tenho casa, eu não tenho autonomia, eu não tenho trabalho, os meus filhos vão ficar como? E elas, infelizmente, se submetem a essa condição de maus tratos diários. Isso magoa, isso humilha. Infelizmente, também quem sofre é toda a família, quem sofre são os filhos. Então, assim, essa necessidade de você ter oportunidade de trabalho também para essas mulheres, porque a mulher ela é capaz de aprender a todo tempo, a mulher ela tem muita vontade, inclusive, de fazer mudanças importantes na vida dela, independentemente da idade. Por que não mudar aos 40, mudar aos 50, mudar aos 60? Nós somos cheias de vida, cheias de vigor. Então, assim, é uma força de trabalho que nós temos em Sergipe que não está sendo utilizada. Aí vem essa questão da dignidade em relação à segurança da mulher, de ter o potencial de decidir com quem ela quer estar ao lado, se for uma pessoa que realmente mereça estar ao lado dela, continua. Se não, deu certo até agora, cada um caminha para o teu lado e vai embora. Então,
mas
são
os números
queixas.
Da violência em Sergipe, o mapa da violência mostra que nós temos números que foram diminuídos em várias áreas, mas não na relação com a mulher. A violência
tem até aumentado, né?
Exato. O feminicídio e a tentativa de feminicídio.
Exatamente. Nós, lamentavelmente, temos um dado muito, muito expressivo em mortes de mulheres. Aí a gente diz assim, Estado pequeno geograficamente, não, nós somos gigantes naquilo gigantes. Que produzimos, mas geograficamente e proporcionalmente a outros estados, nós ainda, em feminicídio, Suzane, nós temos um número muito alto, é uma inquietação.
Absurda. Teve um período que eu estava contando, a gente estava contando, praticamente o ano começou e já tinha 10, 15 casos de feminicídio. Então, assim, como é que, às vezes, a gente vê em alguns noticiosos de que reduziu a violência em Sergipe, aonde? Reduziu taxa de homicídio. Se você tem que notificar o feminicídio, ou você não está considerando que uma tentativa feminicídio a uma mulher ou um feminicídio não é violência. Isso aí é um problema muito maior. Onde é essa mulher? Qual é a representatividade dessa mulher em Sergipe? Para você ter, desenvolver políticas públicas de combate à violência, enrijecer, endurecer mais as leis e fiscalizar. Esse também é o papel do deputado federal, de saber como desenvolver as políticas públicas, de participar de comissões importantes para estar lá em lugares, a mulher tem todo o potencial para isso, estar em locais de decisão, ter a oportunidade de decidir. Deixamos por muitos anos que os homens decidissem por nós. E nós estamos aonde? Estamos aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão me ouvindo também estão preparadas e espero que elas sejam motivadas a fazer parte dessa caminhada, a fazer parte desse núcleo de a gente mudar, contar uma história diferente. É também por isso que eu estou aqui. Eu contei a mesma história, no conteúdo das mesmas coisas de Sergipe, que a Sergipe tem um potencial. Sabe qual é o maior potencial de Sergipe? São os sergipanos. E a gente tem condição de evoluir, tem condição de crescer, tem condição de a gente estar discutindo sobre outras coisas. E a gente está falando ainda, por exemplo, está falando de desenvolvimento, tecnologia, inteligência artificial, construção de pontes e faltando água. Na torneira de uma senhora de 65 anos, como eu encontrei no povoado Lagoa Nova, lá em Pacatuba, que tem que andar quilômetros com um balde de água na cabeça para fazer a atividade simples do alimento, da limpeza dos banheiros, da limpeza da casa, do banho das crianças, dos netos. Isso simplesmente é inconcebível. Estamos em que ano mesmo? 2026. Faltando água onde? Na torneira. Uma senhora de 65 anos que tem que se dobrar todos os dias diante de uma bacia com água que ela teve que correr lá para pegar, trazer essa água na cabeça ou no carrinho de mão, porque ela não tem quem ajude para lavar prato no chão, porque não tem água em casa. Gente, a gente precisa pensar nas pessoas.
Suzane Vidal, a gente sabe que o tempo de pré-campanha é muito curto, muita gente boa querendo conversar com a Suzane Vidal. Nosso tempo livre para você, mas a gente sabe que seu tempo está bem estruturado. Agradecer a sua equipe que está aqui apertando minha orelha deste lado direito, mas eu preciso que você, nesse encerramento, Suzane, fale com as pessoas sobre o manifesto que você lançou, porque a construção de um mandato e a construção de tudo que você passou nesse seu papel de ouvir, você traz para o manifesto. Eu queria que nessas considerações finais você convidasse as pessoas para conhecer muito o manifesto, bem, porque através disso elas também poderão construir, quem sabe, o mandato da deputada federal Suzane Vidal, isso que a gente mesmo terá o prazer de dizer, mas a gente sabe que as candidaturas só vão ser registradas até o dia 15 e a partir do dia 16 que começa a campanha, mas até lá a construção da ideia é importante. Convida a população, Suzane, para esse manifesto, para essa
gente
proposta.
A gente lançou esse manifesto, ele está no link na bio, nas minhas redes sociais, se você me permite, @ Suzane Vidal, S-U-S-A-N-E, Suzane com S de Sergipe, para ninguém ter dúvida, e tá o link da bio, o manifesto, para que as pessoas possam entrar, assinar e dizer o que elas querem, dizer qual a sua dor, dizer o que é que precisa mudar, dizer qual é a expectativa. Essa é uma participação importantíssima, porque as pessoas, se eu estou aqui me colocando à disposição para representar essas pessoas, eu quero e vou representar essas pessoas, porque eu conheço essas pessoas, sou de casa, como eles dizem. Inclusive, nesse manifesto foi assim algo tão interessante, a adesão, que eu resolvi fazer uma homenagem na convenção. Eu usei um blazer, que aí eu convidei o Coreia, que é o nosso artista sergipano internacionalmente conhecido, ele escreveu os nomes das pessoas que assinaram o manifesto. Foi uma forma de homenagear essas pessoas que acreditam, que assinaram o manifesto, que disseram: Suzane, eu estou com você nessa caminhada. Aí eu vesti o quê? O blazer é o quê? O manto da confiança, com essa representatividade das pessoas. Então, quem ainda pode assinar o manifesto, acessar as minhas redes sociais, não está me vendo mais na tela da TV, mas eu estou todos os dias, a todo momento, na tela do celular, acompanhando essa jornada. O que que as pessoas vão ver nas minhas redes sociais? Elas vão se enxergar, porque eu continuo conversando com elas, a Suzane é a mesma.
Muito obrigado, Suzane Vidal, né, para sua presença, a sua entrevista aqui, esclarecendo e mostrando aí as suas ideias, né, para o próximo ano de 2027. Ela é pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, né? Então, em breve, vai estar com a sua candidatura já preparada. E, lógico, a gente está aqui com os microfones abertos, mais uma vez, para recebê-la mais adiante, para falar mais um pouquinho ainda sobre a sua candidatura, tá?
Maravilha,
bom?
Maravilha, William. Me chama que eu volto. Muito obrigada, querido. Uma grande alegria reencontrá-lo. Tenha um ótimo dia. Fabiana, maravilhosa você. Muito obrigada. Quero ter a honra também de sentar novamente aqui na bancada para a gente ter uma conversa bacana. A gente precisa disso, sabe, Fabiana? Elevar o diálogo, elevar essas propostas para fazer um Sergipe melhor. Muito obrigada e deixo mais uma vez um abraço a todos da Jovem Pan.
E claro, incentivando aí o protagonismo feminino, nós somos a maioria, a gente reclama tanto, né, de representatividade. Então, teremos aí uma campanha que começa no dia 16 de agosto, gente. A gente ainda está no período de pré-campanha, os partidos fazendo as suas convenções e, claro, aqueles que têm a coragem de colocar os seus nomes estão aí dispostos a conversar com o cidadão.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.